Podcast.
Entrevista.
Estrutural é uma marca na sociedade. Desde a infância, negras e negros vivenciam os impactos dessa realidade. Por isso, hoje, abrindo o seminário 30 anos do ECA, Ação e Ação, batemos um papo com o professor Rodrigo sobre o racismo e a infância. E quem vai falar um pouco sobre o Rodrigo com a gente é o Lucas. Lucas.
Boa noite, novamente. É um prazer conversar com o professor Rodrigo Ednilson de Jesus, que é professor da Faculdade de Educação do UFMG, graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Educação também pela UFMG. Foi coordenador geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais na CECADI, vinculado ao Ministério da Educação, pró-reitor adjunto de assuntos estudantis da UFMG e membro da coordenação do programa Ações Afirmativas na UFMG. Boa noite, Rodrigo.
Professor Rodrigo, você está nos escutando?
Boa noite, eu acabei desligando o microfone e esqueci de ligar novamente. Mas queria dizer que é um prazer imenso encontrar com Lucas aqui, né, reencontrar, tendo acompanhado a trajetória acadêmica dele de bastante sucesso, e a partir da conversa com ele, poder encontrar tanta gente que está aí nos ouvindo, dos diferentes lugares de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil.
Podemos começar, né, nosso papo. Rodrigo, eu queria começar essa nossa conversa com um pontapé inicial, pedindo a você uma articulação entre os nossos temas, né? Infância e raça, infância e experiência do racismo, de uma maneira geral, para a gente começar o nosso diálogo aqui.
Então, Lucas, é importante dizer que já de cara eu acho muito importante trazer essa questão sobre raça, racismo, infância, no início desse seminário tão importante. Né? É muito comum que quando a gente pensa em infância, pensa em juventude, muitas vezes a gente trate como uma dimensão mais genérica, né? Infância como crianças, mas muitas vezes crianças retiradas do seu lugar social, da sua experiência, do seu pertencimento racial, de gênero. Então, eu acho que demarcar que essas crianças vivem as suas infâncias mediadas por essas diferentes dimensões, eu acho bom para a gente complexificar. Né? E eu quero começar falando de infância a partir da minha experiência, não só como ex-criança, né, mas a minha experiência mais recente como pai de criança. E eu queria trazer um exemplo para romper um pouco a ideia de quando a gente pensa crianças negras e pensa o racismo, a gente pensa necessariamente a dimensão da vulnerabilidade socioeconômica que marca boa parte das crianças negras no Brasil. Mas eu queria começar a partir de um outro ponto, né, que é um ponto um pouco pessoal, mas não vou entrar em detalhes assim tão... Eu queria dizer um pouco da experiência que eu tive há alguns anos atrás com minha filha. Minha filha hoje é uma criança de 7 anos, mas à época, com 3 anos, uma criança negra, linda, né, recebeu uma orientação da escola infantil onde ela estudava para procurar uma psicóloga, porque estava com algumas questões de relacionamento dentro da escola. E ela sempre foi uma criança que falou muito, que verbalizou muito, e não foi muito diferente com essa psicóloga. Né? Então, falava, conversava bastante. Né? E depois de uns 2 meses, a psicóloga nos chamou para conversar, né? Chamou os pais para conversar, e dizia, além do diagnóstico sobre a questão específica, ela se dizia muito preocupada porque a nossa filha ela tinha uma visão muito nas palavras dela, muito precoce sobre a desigualdade racial. Ela dizia que na escola onde ela estudava, ela era a única criança negra, né, da sala dela e uma das poucas da escola. Ela estudava na época na escola que fica dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, mas ela não reportava experiências de racismo, de discriminação, mas ela fazia uma leitura racializada do espaço em que ela frequentava. E essa psicóloga, ela dizia disso, né, de como isso aparentemente era uma antecipação de uma leitura, né, porque a psicóloga dizia que achava que ela não estava na idade para fazer esses tipos de leitura, né? Mas, claro, tendo pais que conversavam sobre esse assunto, e sendo ela uma criança muito sagaz, muito atenciosa, essa era uma questão que chamava atenção para ela. E eu perguntava para a psicóloga, né, se as outras crianças que ela tinha atendido mencionavam essa questão racial. E ela disse que não. E eu perguntei para ela: quantas crianças negras você atende? E ela disse: nenhuma. Né? Nunca tinha atendido uma criança negra. Mas essa percepção do lugar racial que minha filha estava e uma leitura sobre a desigualdade racial que estava colocada texto, ela foi de certa forma desautorizada, né? Ou seja, como se essa percepção dela não pudesse ser, não pudesse ser nomeada. Eu estou aqui trazendo um primeiro exemplo de uma criança que usufrui de condições econômicas privilegiadas se comparar ao conjunto da população, mas para chamar atenção logo de cara que o racismo não é apenas o xingamento pessoal, a nomeação pejorativa, mas o racismo é uma estrutura que distribui de forma desigual privilégios e vantagens. E o olhar dessa criança para essa estrutura, ele acabava sendo negado, silenciado, porque não cabia a ela falar sobre isso. Isso também é racismo, porque é ao mesmo tempo a construção da desigualdade, mas a nossa reiterada negação em falar sobre o racismo. Então, para a gente começar a nossa conversa falando das dimensões diversas da experiência do racismo e como, se até as crianças conseguem falar sobre isso, nós adultos, que às vezes pesquisamos a sociedade, que pensamos sobre isso, não podemos nos silenciar sobre esse assunto.
Rodrigo, pensando nisso, antes do racismo veio a ideia, enquanto você falava dessa situação, da identidade. Existe um cedo demais para se reconhecer como negro, e a partir daí se conhecer como negro nessa sociedade, no nível?
Eu vou aproveitar a sua questão sobre identidade para pensar, para fazer essa afirmação. A identidade, ela é construída sempre na relação, né? O id, a imagem de si, ela é construída na relação. Na sociedade brasileira, em que a gente tem estruturas, todas elas racializadas, a gente tem desenhos animados racializados. A gente tem filmes infantis racializados, né? Propagandas vendendo brinquedo racializado. Boa parte desses filmes, desses clipes, dessas propagandas, elas têm um personagem racializado que, em geral, é a criança ou adulto branco, né? Só que, como o branco na nossa sociedade é construído como se fosse uma ausência de raça, ou seja, é como a gente não discute muito a racialização do branco. Mas na medida que crianças brancas ou negras ou de outros pertencimentos raciais veem esses filmes, veem essas propagandas, eles também constroem a imagem de si pela semelhança ou pela diferença, né? Então, a infância é um lugar em que crianças negras constroem imagem de si, por semelhança e por diferença. Mas as crianças brancas também constroem imagem a partir da semelhança e da diferença. O grande problema, e aí reside o racismo estrutural, institucional, é que para as crianças brancas há a possibilidade de construir uma identidade muito familiar com os personagens que estão presentes na mídia, nos filmes. Enquanto, em geral, para as crianças negras, ou há a possibilidade da construção de uma imagem de a partir de personagens caricaturados, pejorativos, ou a negação da sua imagem. Ou seja, então, ou é o reconhecimento a partir do outro humano, o outro branco, ou uma incorporação de uma imagem negativa. Né? Então, assim, existem muitos trabalhos, e um importante, que é da Eliane Cavaleiro, é um trabalho clássico, entre... Eu me esqueci o nome específico do livro, vou lembrar daqui um pouquinho. Ela vai dizer muito como essas imagens sociais, elas atravessam a relação das crianças, que também são mediadas pela imagem de professores e funcionários da educação sobre essas mesmas crianças. Ou seja, a construção identitária está acontecendo o tempo todo no ambiente escolar. E o livro da Eliane Cavaleiro é Do Racismo do Lar, Silêncio do Lar ao Racismo Escolar.
Professor, né, contemplando um pouco sua fala, né, até no próprio estudo do Bourdieu, que fala que a escola, né, é uma legitimadora dessas desigualdades, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você entrou, né, na questão dos filmes, dos personagens, a ausência, né, da literatura infantil negra, assim, porque como nós pegamos para poder fazer essa análise, né, e até algumas rodas de conversa, quando a gente escuta esses alunos, a gente percebe que eles sentem falta, né, de personagens, né, que representam eles na literatura infantil. Né? Eu queria que você trazesse um pouco sobre isso, né, na sua fala.
Eu queria começar fazendo uma pequena correção aqui. O título do livro da Eliane Cavaleiro é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Né? Ela está tocando justamente nessa dimensão, como o silêncio é um ritual pedagógico de reprodução do racismo. E isso articula muito com essa pergunta sobre a literatura, porque entendendo a literatura como um espelhamento da realidade ou a construção de realidades ficcionais, a literatura ela se constrói a partir de um determinado lugar, de um determinado chão. Né? Mesmo quando a gente pensa em ficção, as ficções elas também têm algum ancoradouro numa realidade, numa experiência. Né? E claro que quando as crianças leem histórias infantis, elas projetam, né? Projetam elas mesmas nessas narrativas, né? Elas projetam a sua realidade ou uma forma de transcender essa realidade. E o silêncio, portanto, desses personagens nessa literatura, ela foi uma denúncia muito forte feita por intelectuais, movimento social, já há um tempo. Se a gente olha hoje, a gente não tem o mesmo silêncio. A gente não tem, é claro, a produção, sobretudo as grandes produções, com a mesma diversidade racial que o Brasil tem, né? Mas a gente tem um fenômeno muito interessante que foi projetado tanto a partir de escritores e escritoras negras preocupadas com a representação. Mas a gente teve um movimento muito forte a partir de livrarias, né? De livrarias, algumas livrarias grandes, mas livrarias também especializadas na construção da igualdade racial. E aí o papel da Lei 10.639, né, a Lei sobre História da África, Cultura Africana e Afro-Brasileira, é muito importante no incentivo a essa produção que dê relevo à pluralidade racial no Brasil. Algumas editoras tomam isso como um nicho de mercado, né, reconhecendo a população negra como consumidora, mas eu acho mais importante do que o reconhecimento como consumo é o reconhecimento como sujeito e sujeitos dignos de serem representados e de verem-se em páginas de livros, de filmes, e, enfim, se reconhecerem como humanos. Tem uma afirmação de uma autora que eu gosto muito, estou aqui dando uma pausa para tentar lembrar o nome dela, vou achar aqui. No momento, primeiro eu faço a citação, que ela vai dizer que o problema da literatura clássica não é só a representação do negro como ladrão, como bêbado. O problema é justamente a representação que reduz a população negra a esses personagens. Então, a ausência de uma diversidade de representação, seja na literatura, seja na dramaturgia, seja nas novelas, é a construção, como diria Chimamanda Adichie, como disse hoje Ailton Krenak numa fala sensacional na UFMG, é a redução de histórias únicas sobre o mundo e sobre determinados povos. E a autora dessa frase é a escritora Heloísa Pires, que para vocês que queiram ler um pouco de literatura de qualidade, mas também sobre uma crítica à literatura.
Rodrigo, vamos fazer um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e aí a gente volta com essa nossa conversa. Esse intervalo vai ser ao som de Isadora Canto, Alecrimado.
Que nasceu no campo sem ser semear. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu disse assim que a flor do campo é o alecrim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Na Onda da Vida. Uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
34 minutos, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil, e hoje especialmente esse nosso programa está integrando a programação do seminário 30 anos entre ação e ficção. E estamos recebendo nesta primeira hora o professor Rodrigo Ednilson de Jesus para falar sobre racismo e infância. E no programa de hoje também estamos com o Lucas, do doutorando da UFMG e também da linha de pesquisa de educação infantil e também membro do coletivo Geral Infâncias. Agora eu me perdi, é doutorando mesmo ou falei bobagem?
Não, é isso mesmo, estamos juntos lá na Faculdade de Educação.
Então seguimos assim a nossa entrevista. Você vai começar esse bloco, Lucas?
Posso começar. O Rodrigo, articulando essas primeiras falas iniciais da juventude negra no Brasil, com um pouco do nosso título que elaboramos do evento, 30 anos do EC entre ficção e ação, o uso e a escolha do termo ficção, ele é provocativo, né? Com a intenção de questionar o que dentro do ECA, que é um instrumento imprescindível para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, pode ser considerado algo ficcional. Então, nesse contexto, vem à minha cabeça alguns nomes, né, recentes, infelizmente, Ágata, João Pedro, Cauã Rosário, que foram crianças negras mortas pela violência policial nesse ano. E aí eu queria puxar esse assunto a partir da questão se a garantia de direitos é atravessada pela raça e de que maneira você enxerga esses direitos como uma ficção para uma parcela da população.
Então, Lucas, eu acho que essa introdução que você fez quanto à pergunta, elas são muito importantes. E sempre quando eu penso no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu me lembro de outros estatutos legais, né? O Estatuto da Igualdade Racial, mas eu penso também na Constituição Federal de 1988. E pensando no termo ficção, né, é muito comum que as pessoas, por exemplo, olhem para a Constituição Federal e digam, usem a ideia de ficção como uma ideia de não é nem de utopia, mas de inexistência, de farsa, né, a Constituição como farsa, porque nela contém algumas afirmações que não existem no nosso contexto atual. Mas quando eu penso em Constituição, eu sempre gosto de pensar o significado da palavra Constituição como constituir uma nação. Ou seja, se é constituir, é no futuro do vir a ser. É um projeto de nação. Então, a Constituição não está dizendo exatamente aquilo que existe na nação, mas aquilo que se deseja construir. E, portanto, ela precisa ser utópica, né? Para, no sentido do Galeano, para que seja alguma coisa que está lá na frente. E a gente persegue isso e a utopia caminha mais dois passos para a gente avançar. Então, eu penso o Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente lê o Estatuto procurando encontrar aquilo que existe, a gente certamente vai se frustrar, porque ele vai dizer de algumas utopias que precisam. Mas, ao mesmo tempo que ele vai, e talvez a grande tensão que o Estatuto da Criança e do Adolescente incorpora no nosso cotidiano, é a ideia de direito, né? Nós somos uma sociedade tão pouco acostumada com direito que a promulgação de direitos básicos, direito à vida, ela faz com que as pessoas se lembrem dos deveres. Ah, não, mas as crianças não podem ter só direito, né? Ou seja, a afirmação da existência do direito, portanto, é uma utopia, né? E se é uma utopia para crianças genéricas, pensemos como que é utópico a luta pela vida de crianças que muitas vezes são vistas como aquelas que ameaçam a vida ou aquelas que a vida não tem tanto valor. Ou seja, elas ameaçam a vida na medida em que elas são vistas como menores, né? Nem sempre elas são vistas como crianças, elas são vistas então como menores, e aí remete todo aquilo à ideia de classes perigosas, né, que precisam ser contidas na FEBEM, mas também corpos matáveis, corpos, a comoção, que gera pouca comoção, né? Então, a luta da população negra, e sobretudo quando a gente fala de infâncias negras, não é só a garantia de direito, mas não é só a garantia do direito de não trabalhar, como diz a música do Palavra Cantada no primeiro bloco. É a luta pelo direito básico à vida, ao reconhecimento à vida. Ou seja, quando mulheres negras, sobretudo, puxam campanha Deixa o Erê Viver, Parem de Nos Matar, é dizer assim, é a denúncia de que é o racismo que produz corpos matáveis, corpos que geram pouca comoção ou reconhecimento que aquela vida vale tanto. Então, eu não acho que o direito à vida para a população negra seja uma ficção, mas eu acho que ainda é uma utopia. E isso justifica a atualidade de frases como do grupo de rap Racionais MC, quando ele vai dizer 27 anos contrariando as estatísticas, porque as estatísticas do Brasil, infelizmente, elas são racializadas. A estatística de morte, e negar, silenciar isso, é uma forma muito eficaz de perpetuar essa situação de morte, de genocídio da população jovem negra no Brasil.
Rodrigo, eu queria emendar uma pergunta a partir desse final da sua fala, muito importante, sobre a pouca comoção e corpos que são descartáveis. Pegando que recentemente fomos tomados pelos protestos que iniciaram nos Estados Unidos com o assassinato de George Floyd, que logo se espalharam pelas redes sociais e em outras partes do mundo, como no Brasil. O grito Black Lives Matter se tornou famoso e foi incorporado em hashtags. No Brasil, nós também observamos essa movimentação no compartilhamento dessas hashtags. Entretanto, logo após o assassinato de Floyd, outros crimes contra negros, crianças negras, foram cometidos no Brasil e não vimos uma repercussão nacional. Então, eu gostaria de lhe perguntar, numa pergunta provocativa, se vidas negras importam ou somente Black Lives Matter?
Então, Lucas, nós estamos em sintonia, porque há algumas semanas atrás eu até gravei com esse título, né? Se vidas negras importam ou Black Lives Matter, porque, como você mesmo disse, né, a situação de genocídio, de morte, de autorização para a morte, no Brasil é cotidiana. Infelizmente, a gente precisa, a gente atualiza os casos, os exemplos cotidianamente, mas, de fato, esse genocídio no Brasil não gera tanta comoção. E não gera tanta comoção porque nós não somos racistas. Como diria o Ali Kamel, o editor-chefe de jornalismo da Rede Globo por muito tempo. Racistas são os outros. Como os Estados Unidos é racista e nós não somos, é lá que a morte de um homem negro gera comoção. Aqui não. Aqui são crianças que foram mortas. E aí a gente fica triste, a gente fica emocionado quando ouve a notícia. Mas não é porque elas são negras. E não é porque cotidianamente matam-se pessoas negras. Ou seja, então essa narrativa sobre nós mesmos, que é uma narrativa também sobre a nossa identidade, eu tinha dito no início, nós nos construindo em comparação aos outros, nós construímos para a gente, para a nação brasileira, uma face muito mais acolhedora e muito mais bonita do que a gente realmente tem. Então, quando a gente racistas são os outros e Black Lives Matter, a gente está dizendo porque lá tem racismo e a gente precisa combater, mas como aqui a gente não tem, a gente não precisa falar sobre a coincidência de que 80% das mortes de jovens no Brasil são de jovens. Então a negação dessa dimensão racial faz com que a gente se emocione no Jornal Nacional, mas não destrua essa crítica ao genocídio, que é uma continuação do processo de mortalidade perpetuado no processo de escravidão, mas é uma atualização também. Ou seja, se mata agora não mais com a justificativa de que são escravos e, portanto, coisas e mercadorias e podem ser, mas se mata como uma justificativa do perigo iminente. Não à toa que toda reportagem sobre essas mortes ela vai mobilizar a dimensão do crime. Seja para dizer ele tinha passagem pela polícia ou para dizer ele não tinha passagem pela polícia. Mas a passagem pela polícia é quase como um salvo-conduto para a morte. Ou seja, então, se ele tem passagem pela polícia, ele não pode gerar tanta comoção. Ele não pode gerar protesto. Essa foi uma tentativa de desqualificação da violência perpetrada pela polícia, no caso de George Floyd. Mas o nosso silenciamento, no caso brasileiro, ele é, percebo que ele é mais eficaz ainda do que a desqualificação. E eu acho que ele diz mais sobre nós, enquanto sociedade, do que sobre a sociedade norte-americana. Por fim, como diz o Kabenguela Munanga, a gente vive numa sociedade em que o crime perfeito, porque há sempre vítima, mas nunca há algoz. E aí é muito difícil lidar com um crime dele, onde não há criação do crime. E aí todo mundo coloca a hashtag em palavras em inglês, mas quando é no nosso caso, há um silêncio constante.
Professor Rodrigo, vamos fazer mais um pequeno intervalo com música e aí a gente volta com mais. Esse intervalo vai ser ao som de Pandaleão, a serpente.
Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. E você é, e você é, e você é um pedação do meu rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. E você é, e você é, e você é um pedação do meu rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. E você é, e você é, e você é um pedação do meu rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. E você é, e você é, e você é um pedação do meu rabão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2. Quais são e o que significam os termos e nomes técnicos usados durante essa pandemia?
Pré-sintomático.
O termo pré-sintomático se refere a uma fase em que o indivíduo já está com a infecção no organismo dele, mas ainda não manifesta sintomas. Em outras palavras, é o que a gente chama de período de incubação. O agente infeccioso, neste caso o coronavírus, está incubado no organismo da pessoa, se multiplicando, ele já pode ser transmitido desta pessoa para outras, mas ainda não atingiu a fase de alterar as funções do organismo e produzir sintomas. Então, esta fase pré-sintomática se refere a esse período de incubação, que vai da data em que a pessoa adquiriu a infecção até o dia em que ela apresenta alguns sintomas. Se a pessoa vai sair da fase pré-sintomática e de fato apresentar sintomas, ou se ela vai passar todo o período da infecção até resolver a infecção como assintomático, não é possível saber. Mas naqueles que apresentam sintomas, sabe-se que esse período de incubação aí é de alguns dias, podendo chegar até uma semana ou pouco mais. Lembrando que nessa fase a pessoa também transmite a infecção.
Matheus Vestim, médico infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
Uma produção Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
51 minutos, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil e de volta com esse nosso programa especial. Hoje estamos fazendo esse programa dentro da programação do... Nossa, quantas programações! Mas faz parte das atividades do Seminário 30 Anos do ECA, entre a ficção e a ação. E abrimos essa programação entrevistando o professor Rodrigo Adilson de Jesus sobre racismo e infância. E quem dá continuidade neste papo agora é o Tarcísio, né?
Pois é, Yolanda. Prazer falar com esse queridíssimo Rodrigo Adilson de Jesus, com quem tive o prazer de trabalhar na constituição da nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Rodrigo está nessa empreitada desde o primeiro dia, aliás, até antes, quando nós conversamos, não é, Rodrigo, sobre a possibilidade Isso. de nos envolvermos na comissão que elaborou a proposta e tornou, há 6 anos, não é, a Diretoria de Assuntos Estudantis em Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A PRAE tem a cara do Rodrigo nas suas políticas, nos seus princípios, e com ele eu aprendi algo muito bacana. Foi sempre pensar a partir dos sujeitos. Ele me dizia: olha, se a gente quiser compreender os estudantes e as estudantes da UFMG, é preciso partir dos sujeitos. E eu repito isso todos os dias. Hoje mesmo, numa reunião, Rodrigo. Muito bem. Ah, agora...
Que bacana.
Eu queria, Rodrigo, você disse que estava aqui como ex-criança, e você contou a sua experiência de pai. É, naquela passagem com a psicóloga, que fez uma bela reflexão em torno dessa questão. Eu aqui agora quero perguntar à ex-criança Rodrigo Ednilson de Jesus: como foi a sua experiência escolar, Rodrigo, na infância e mesmo depois? Como é a sua memória da escola, Rodrigo, diante do tema que nós estamos discutindo hoje, o racismo?
Tarcísio, querido, é bom te reencontrar aqui nas ondas do rádio, na verdade, na sua casa aqui, eu sei que você se sente muito à vontade, e eu vou tentando me adaptar nesse espaço, e eu acho muito bom ter compartilhado a experiência de criação da praia com você, e eu acho que você conta uma história que eu acho que tem tudo a ver com o subtítulo aí desse seminário, que é Ficção e Ação. Porque se a gente pensasse a pró-reitoria de assuntos estudantis antes da sua criação, ela era uma ficção, ou talvez uma utopia, e hoje ela é concretude a partir de ações. Então eu acho que ação e ficção estão sempre muito juntas, porque toda ação em algum momento anterior é uma ficção, e depois ela se materializa. Ruim aquelas questões que não deixam, se tornam ações. Mas para dizer, das minhas memórias, aí você pede para relembrar o meu momento como criança, eu preciso dizer que a minha infância, embora eu não tenha todas as memórias, tenha um mosaico de lembranças, ela é uma infância muito mesclada de momentos positivos e negativos. Eu acho que a gente acaba, até aqui na nossa conversa, acabando falando da experiência da infância negra também a partir de um aspecto muito negativo, e acaba correndo da gente definir aqueles que foram crianças negras ou jovens negros pela falta, pelo aquilo que eles não têm, tiveram a vulnerabilidade. E quando eu compartilhava com o Tarcísio essa minha percepção, que a gente precisava olhar para o sujeito, é olhar para o sujeito na sua complexidade entre aquilo que os falta e aquilo que os transborda. E eu tive uma infância assim, muito transbordante, com experiências de discriminação, que agora a gente ganhou nome para isso, do racismo recreativo, aquelas piadas, aquelas brincadeiras. Mas eu tive a oportunidade de estudar numa escola católica, que era uma creche, em que eu tive a experiência de viver muito integralmente em contato com teatro, com livro, e isso me fez muito marcante. Então, coisa que eu me lembro é que eu tive a oportunidade mais de algumas vezes fazer uma peça teatral na igreja como protagonista. Então, eu era Jesus negro. E só depois de muito tempo eu fui pensar nisso, como que era subversivo isso, no contexto da escola, mas como que isso me construiu nessa capacidade de apresentação pública, dessa performance. Então, eu acho que nem sempre as intervenções didáticas e pedagógicas contra o racismo, a favor da igualdade racial, precisa ser necessariamente um discurso acadêmico, como eu estou fazendo aqui agora, mas podem ser ações de valorização, de empoderamento, de compartilhamento de oportunidade. Então, acho que eu ter tido a oportunidade de fazer de teatro, de ter feito um concurso, e que eu ganhei um concurso de escrita, fiz uma viagem interestadual, escrevi um livro a partir de... São muitas histórias e memórias, mas isso construiu em mim um gosto pelo conhecimento, pela aprendizagem, que fez com que esse racismo, essa tentativa de me diminuir, fosse equilibrado e possibilitasse, então, que eu criasse uma história, digamos, fora da média da população negra brasileira. E, infelizmente, porque essa fora da média muitas vezes é usada de forma muito mal intencionada para dizer, falar do mérito. Ah lá, ele conseguiu pegar. E eu acho que foram os suportes familiares de minha mãe, dos meus irmãos, dessa escola. Esses suportes me possibilitaram superar as dificuldades e construir ficção, né? Utopia. Mantendo aquilo que eu era, né? Porque eu não, como o Krenak disse hoje, eu não ia ser alguém quando eu crescesse, porque eu já era, mas ter suportes que possibilitavam apostar naquilo que eu era, o que eu viria a ser, foi muito importante. E eu acho que os direitos à infância, direitos sobretudo das crianças negras, que é o tema que aborda aqui, precisa também olhar para essas potências. Senão a gente vai repetir só o lugar da ausência, que acaba sendo um lugar, e acaba só repetindo uma profecia autocumprida de fraca. Eu acho que sair dessa ficção para ação é também construir suporte que aposte na potência da vida.
Professor, pegando um pouco, né, dessa fala sua, do suporte, né? Eu queria saber um pouco da importância do movimento negro, né, nesse suporte, porque a gente percebe que o movimento negro tem adentrado, né, as outras instituições e tem abarcado assim, vários jovens, crianças, e mostrando que existem as oportunidades. Assim, né? Então, eu queria saber um pouco dessa importância do movimento negro a respeito disso.
Então, quando a gente estuda a história do movimento negro no Brasil, a gente vai perceber que oficialmente o movimento negro foi criado em 1978, ali no auge da ditadura, lutou bastante contra a ditadura, e dizer isso é também romper a tradição de uma história como se apenas urbano, de classe média, branco, tivessem lutado contra a ditadura. O movimento negro unificado estava lá naquele momento. Né? Mas se a gente for pensar uma concepção mais ampla de negro, a gente pode retomar a escravidão, porque ações coletivas organizadas, grupos negros, já existiam, ou seja, não era uma ação de opressão de mão única, né? Mas tinha resistência, e a gente, se a gente dá uma lida, a gente vai ver que várias entidades elas foram criadas aí na esteira desse movimento, desses negros em movimento, como gosta de dizer o Zaga. Então, esse negros em movimento, esse movimento negro, ele sempre fez uma denúncia muito enfática do racismo e uma luta pela vida da população. E como diria Nilma Lino Gomes, no seu último Negro Educador, ao mesmo tempo que esse movimento ele se articulou pela luta de direitos básicos, ele também ensinou muito à sociedade brasileira. A conceitos que a gente usa hoje, o mito da democracia racial, teoria da mestiçagem, esse movimento negro ele foi trazendo à tona para fazer a denúncia. Então, quando a gente hoje vê um fenômeno que eu acho que é produto dessa mobilização coletiva, eu fico muito feliz quando eu chego, por exemplo, na porta de uma escola estadual, no período da tarde, e vejo meninas negras com seus cabelos naturais, seja de black, seja de trança, e eu fico pensando como que isso é o reflexo de um outro processo de construção de identidade, uma identidade que não está livre, mas que reflete mais uma felicidade, uma satisfação de ter aquelas características, de fazer parte, né? Isso também é presente nos meninos que constroem a relação com o cabelo, a relação com o corpo, e aí eu faço referência a outro trabalho de Roma, né? O corpo e o cabelo como símbolos da identidade. E eu acho, aí a gente não está falando de produto, de mercadoria a ser construída, mas a gente está falando de construção de referenciais que nos faz enxergar como humano. E eu acho que isso é muito importante para as crianças, se ver refletir em outras referências, em outros significantes, é muito importante para a estima de si, a autoestima, se construa de modo positivo. E eu acho que isso, embora de forma ainda menos potente do que gostaríamos, isso tem sido construído. A gente vive num momento hoje que muitas das políticas de diversidade, muitas políticas de diversidade construídas nos últimos tem sido colocado em questão, tem sido colocado à prova, mas eu acho que essas pessoas que aprenderam a gostar mais e mais das suas referências, elas têm uma... representam um avanço que não vai ser a eliminação da política que vai eliminar. E tem um processo em curso que é também de contestação do racismo. Ao mesmo tempo que eu digo daquele silêncio, eu digo também de um processo histórico que contesta o silêncio, a partir do próprio grupo racial negro, com uma potencialidade sensibilizar, de questionar e de constranger outras pessoas que, às vezes, do seu lugar racial, não prestava atenção.
Rodrigo, nos escuta?
Sim, Lucas, perfeitamente.
Dialogando, tentando buscar alguns ganchos dessa nossa conversa, o que o Tatá trouxe a partir da necessidade de partir de sujeito, até o próprio termo ação no nosso título, que também é provocativo, assim como a ficção, esses termos que circularam nossa conversa dialogam de forma muito potente com o campo dos estudos da infância, que é o campo de quem pesquisa criança e infância, se enquadra, pois é um campo que dialoga com várias outras disciplinas. Dialogando com esses termos que apareceram na nossa conversa, então nós temos a criança como um ator social, a ação social da infância, voz infantil, e aí eu queria fazer uma articulação entre a sua experiência como pai, que você nos relatou, como professor também. Se escutar as crianças e os jovens, abrir espaço para essa voz, pode ser uma das ações necessárias para caminharmos nas utopias que você mencionou em perguntas anteriores?
Eu gosto de dizer, Lucas, que hoje, né, nós pais, irmãos, adultos que somos, eu acho que não está nem no nosso controle mais abrir voz para as crianças. Porque as crianças, mesmo sem a gente permitir, elas falam, elas vão falar. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento também de questionamento do patriarcado. Patriarcado pensando essa figura do pai, né? Do masculino, daquele que se impõe só pelo fato de ocupar o papel, independente da performance. Ou seja, pensa lá, me respeite porque eu sou seu pai. Essa frase era uma frase muito forte. Ou seja, é uma forma de silenciar, não pela performance, pelo argumento, pela relação, mas pela figura, pelo papel. E o que eu vejo hoje, pelo menos na relação como pai, eu tento, mas eu vejo que mesmo outros que não tentam, que essa posição autoritária, ela é questionada, seja por falas, sejam por posturas resistentes. Né? Então eu acho que abrir, se construir espaços de diálogo nos permite aprender outras formas de relação com as crianças. E às vezes são formas que nos tiram mesmo do lugar, os papéis que a gente aprendeu sobre ser pai ou sobre ser adulto na relação com as crianças. Mas como as crianças, elas vivem num tempo, né? Tem uma frase do Jacques Baldwin que ele diz que o papel das crianças e dos jovens é nos escandalizar e nos deixar atualizados. Então, acho que essas crianças fazem, trazendo não só aquilo que os falta, mas aquilo que os constitui, né? E eu acho que construir uma educação infantil, escolar e não escolar, né? Que leve em consideração as crianças, é uma possibilidade da gente aprender também. Algo muito desafiado, difícil manter essa coerência o tempo inteiro, porque às vezes perde essa paciência, acaba assumindo posturas mais autoritárias, mas eu acho que conseguir fazer essa vigilância em termos de princípio nos possibilita aprender muito com as infâncias. Aprender outras perspectivas, olhar a partir um outro lugar. A figura, portanto, sentar no chão, na cadeira, para conversar com as crianças, é uma figura simbólica nesse de se aproximar do lugar a partir de onde ela olha o mundo. Né? Eu estou dizendo isso não na qualidade de estudioso sobre a infância, mas na qualidade de alguém que tem aí há uns 7 anos, tido a oportunidade de aprender continuamente. Então, eu acho que é a ficção, ou a utopia, de construir crianças melhores para o mundo, mas a ação derivada é que a gente acaba se tornando pessoas melhores, um pouco melhores, na relação com as crianças, que eu acho que basta.
Bom, acho que pelo horário estamos caminhando para o encerramento. Eu queria agradecer imensamente o professor Rodrigo, que foi meu professor lá na graduação, esse diálogo, essa parceria pelos anos de FAI, principalmente pela conversa de hoje. Quero agradecer a parceria com o Pensar Educação e todo o suporte que nos foi dado, aos colegas discentes da linha de infância e educação infantil, principalmente os colegas que construíram esse evento, estão nos ouvindo, ao Coletivo Geral Infâncias, e também os professores e professoras do NEPEI. E gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar o convite para participar, para a participação dos próximos dias do evento. Amanhã de manhã, uma mesa com a participação da professora Márcia Figueiredo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da professora Irene Rizzini, da PUC-Rio, que será no canal do NEPEI, de 9h30 às 11h30. Na quarta-feira, novamente, uma participação no programa do Pensar ao Vivo, com o Cine Debate, o quarto de Jack, Infância, Direitos e Isolamento, que será no canal do Pensar, às 17 horas. Na quinta-feira, nossa segunda mesa com o professor Assis de Oliveira, da Universidade Federal do Pará, e a professora Anete Abramovic, da USP, novamente no canal do NEPEI, às 9h30 da manhã. E na sexta-feira vamos finalizar com a publicação do jornal Pensar Educação, apresentando um compilado reflexivo sobre nossa semana de seminário. Além disso, uma semana cheia, vários eventos, iremos ao longo da semana divulgar podcasts gravados por crianças e jovens que foram, com as devidas autorizações dos seus responsáveis, comentando os direitos fundamentais do ECA, como educação e liberdade. Então, convidamos a todos e a todas para estarem presentes nesses eventos, nessas mesas e nossa programação. Agradeço imensamente a Yolanda e o professor Rodrigo. Já deixo aqui meu boa noite e um forte abraço.
Nós que agradecemos você, Lucas, todo o coletivo, bem, o pessoal da linha de pesquisa. Agradecemos também, professor Rodrigo, pela disponibilidade nesta segunda-feira, essa reflexão nesse dia de hoje. Pode falar, professor, desculpa.
Eu queria encerrar também, fazer o meu agradecimento, né? Agradecer essa equipe aí que me recebeu muito bem assim, nos bastidores, me permitiu ficar mais à vontade, né? Agradecer Yolanda, que apresentou o programa, agradecer Lucas por esse reencontro, eles falaram desde a graduação, e eu queria fechar com um trecho de uma música. Eu tenho citado muito as músicas do Emicida, que embora não fale sobre a infância, eu acho que tem tudo a ver com esse, né, que é a música Amarelo, que eu acho que diz um pouco dessa experiência das crianças. E o trecho diz: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não, melhor figurantes, que nem devia estar aqui, né? Então, eu acho que falar e não focar apenas nas cicatrizes é também permitir que essas crianças, esses jovens, sejam vistos também como plenamente. Então, queria dar boa noite a todo mundo e agradecer pelo espaço e pela conversa.
Agradecemos mais uma vez. O programa continua nesse clima de infâncias. A gente vai trazer as nossas colunas, os nossos parceiros agora. Volto à educação com uma seleção especialíssima do Tarcísio, esse programa de hoje. Mas antes, eu vou furar a programação do Tatá. Já que o professor Rodrigo citou a Emicida com Amarelo, nós vamos escutar Amarelo com participação de Majur e Pablo Vittar. E daqui a pouco a gente volta com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e ama do meu lado. assim já não posso sofrer no ano passado.
Era um pedido de socorro. Mano, é veneno a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz.
Ser feliz.
Uma presença aérea. Onde a última tendência é depressão. Com aparência de fé.
Falar de
tirar o diabo, mano.
Uma boa índice.
E vem à tona. Que o meu império canalha. Não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona.
Revide.
Eu demais. E eu chorava no show. Mas esse ano eu não vou. Tenho sorte demais. E eu chorando no choro. Eu morri. Mas esse ano eu não vou. Mas esse ano